Alô Imóvel, dicas do mercado imobiliário com Diogo Souza Gomes.
Terça-feira, mais uma edição do Alô Imóvel ao vivo para você que se liga na programação da Alô. Muito bem, sabe como perguntar pro Diogo as suas dúvidas sobre o mercado imobiliário? Se não sabe, eu vou te explicar e ensinar agora. Acesse aí o seu WhatsApp, salve o número da Rádio Alô 999089476. Não é de Juiz de Fora, do DD 32. E também pode usar as nossas redes sociais, Rádio Alô JF ou Diogo Souza Gomes ou da própria Souza Gomes para enviar as suas perguntas. Bom dia, Diogo!
Bom dia!
E aí, como é que você tá?
Terçou, né, cara? Estamos de volta. É. Novamente, só eu e você.
Só eu e você, versão masculina desse programa.
Rapaz, eu nunca vi uma síndica tirar tantas férias
assim, né? Tá doido. É muito problema no condomínio.
Depois sou eu que viajo muito.
É muito problema no condomínio. Tem que descansar.
Vamos lá.
Primeira pergunta de hoje é a seguinte: eu tô querendo alugar um imóvel, mas a imobiliária tá pedindo seguro fiança em vez de fiador. Isso fica mais caro?
Ô Barney, fica assim, seguro fiança ele vai variar aí entre 10 a 15% do valor do aluguel.
Entendendo?
Você contrata um seguro como se fosse um seguro de carro, você paga para não usar, né? Mas
se usar,
tá, o proprietário tá ali resguardado. E, obviamente, a seguradora vai te cobrar depois,
uhum,
pelo débito que você não pode deixar de pagar, né? Mas, principalmente nos grandes centros, Barney, é uma alternativa muito grande para quem não quer ou não tem o fiador e, principalmente, para imobiliárias que fazem locações em grande volume e fazem uma análise de crédito mais rigorosa e que não querem cada vez mais trabalhar com fiador. Então a imobiliária pode falar, olha, não, a minha modalidade de garantia aceita é apenas o seguro fiança e ponto final. Eu não aceito caução, não aceito fiador. Isso é uma escolha da imobiliária e sim, assim como toda análise de crédito, o percentual do seguro fiança vai variar de seguradora para seguradora, vai variar de perfil de cliente para perfil de cliente e até do valor do imóvel. É, porque eles têm faixas de risco ali, mas é uma modalidade muito usada e muito prática, porque você aluga sem burocracia, né? Aprovou o CPF ali, faz o contrato e leva a chave, não tem que juntar muito documento, não tem que ter ali documentação de fiador, dois imóveis, aquela coisa toda, uhum, no mercado imobiliário.
Estou procurando uma casa para alugar depois das chuvas, mas muitos proprietários estão pedindo contrato de 30 meses. Isso é obrigatório ou dá para negociar um prazo menor?
Ô Barney, dá para negociar sim. O problema é o seguinte, cara. Na lei do inquilinato, a gente tem, teoricamente, dois contratos aí que funcionam muito. O contrato de 12 meses, uhum, e o contrato de 30 meses. O que muda basicamente para quem está ouvindo a gente? No contrato de 12 meses, a lei do inquilinato não permite o que ela chama de denúncia vazia. Ou seja, quando o contrato termina, eu posso te pedir o imóvel sem te dar motivo nenhum. É simplesmente quero de volta e ponto. Uhum. Ela só permite isso para o contrato de 30 meses. Então, acabou tornando-se praxe do mercado, por proteção do proprietário, fazer o contrato de 30 meses e colocar nesse contrato uma cláusula falando que depois de 12 meses ou 15 meses o inquilino pode sair sem cobrança de multa. Por outro lado, isso é muito bom também para o inquilino, porque senão acontece o quê? 12 meses de aluguel, um contrato curto. Daqui a 12 meses o proprietário vai lá e tem o direito de aumentar o valor do aluguel além só do IGPM anual, porque afinal acabou o nosso contrato, vamos fazer um novo contrato. Então, todos os prazos aí tem prós e contras, mas a regra de mercado acaba sendo essa: 30 meses de contrato e um prazo X para o inquilino devolver. E aí, mais uma vez, o alerta: o proprietário não pode pedir o imóvel nunca durante a locação, mesmo se tiver isso escrito no contrato.
O meu imóvel foi interditado pela Defesa Civil por causa das chuvas. Enquanto ele estiver interditado, eu continuo tendo que pagar IPTU?
Ô Barney, eu sugiro que continue pagando até você entrar na prefeitura lá, no Prefeitura Ágil, cumprir todos os rituais, os requisitos, para poder ter a isenção do seu IPTU, porque isso vai passar por uma análise dela, tem que ver se o seu imóvel está interditado temporariamente, se ele, uhum, foi interditado definitivamente, se ele foi considerado agora inabitável, né? Porque não é todo mundo que está com interdição parcial que vai ter direito, por exemplo, à isenção do IPTU. Então isso tem que entrar com a solicitação e receber esse ok da prefeitura. Para você não correr risco de sujar seu nome, de pagar a multa, eu sugiro continuar pagando enquanto isso.
E uma notícia que eu vi recentemente, para quem já pagou, não terá o dinheiro de volta. Você
não, isso é impossível.
Vai ter desconto no ano que vem.
Exatamente.
Então desconto, eu paguei X, ano que vem você vai ter X de desconto no seu IPTU.
Até pelo protocolo público mesmo, não tem como pegar dinheiro
devolver. Eu tô interessado em comprar um imóvel antigo, mas tenho medo de ter problemas estruturais. Existe algum jeito de verificar isso antes de fechar negócio?
Bane, existe sim, é muito recomendado, né? Eu sugiro ela que se ela já visualmente viu que é um imóvel antigo, principalmente quando é uma casa, um sobrado, um imóvel que não tem uma estrutura de um condomínio que tem um síndico que toma conta, como a Tamara, né? A gente tem o cuidado de verificar isso sim. Então eu sugiro que ela, se for para uma imobiliária, exija algum acompanhamento, ou ela contrate um engenheiro e leve para fazer esse laudo para ela, ou seja, só uma verificação ali sem ter um laudo contratado, mas que ela tenha tranquilidade para comprar aquele imóvel que mais antigo, que pode sofrer algum problema de estrutura, sim.
Estou interessado em comprar um imóvel. Foi isso, né? Não. E se eu alugar uma casa e depois descobrir que ela está em área de risco, eu posso cancelar sem pagar multa?
Ô, Barney,
não faço não.
A gente vive nesse momento agora de Juiz de Fora, todo mundo está muito atento a isso, né? Então, obviamente, primeiro eu acho que você vai verificar se é área de risco antes de alugar, né? Vamos inverter essa ordem. E temos que tomar cuidado também, Barney, de o que é área de risco, né? Porque a gente vai chegando num extremismo que qualquer morro atrás, agora é área de risco. Poxa, se for assim, nós estamos perdidos, porque Juiz de Fora é um vale. Então a gente vive predominantemente no morro, né? Então, assim, temos que tomar cuidado com isso, com essa especulação, porque, poxa, primeiro que a engenharia, ela resolve esse tipo de problema.
A gente tem esse exemplo aqui do lado da rádio.
Exatamente. Aqui era só calçada, né? Tá cheio de prédio. Poxa, mas quando a gente vê uma, muitas vezes o paliteiro ali por trás do prédio, aquela fundação tá muito lá embaixo na terra, né? Então o risco daquilo ali cair porque um barranco cedeu um pouco, ou porque caiu um pouco de terra, isso não, nem sempre é verdade, ou na maioria das vezes não é verdade. Então tem que tomar muito cuidado com isso, com o que é especulação, o que é realmente área de risco, o que é uma área que a prefeitura interditou parcialmente ou previamente, enquanto ela analisa se aquilo está gerando risco ou não, porque ela prefere não correr o risco daquilo cair e machucar mais gente ou gerar mais prejuízos. Então, temos que balancear isso tudo, né? Porque, beleza, se você alugou a casa e amanhã aconteceu dela ser interditada pela Defesa Civil por ser considerada uma área de risco, aí sim. Se você acha que aquilo era uma área de risco e está insegura, sugiro não alugar antes dela se tornar ou não uma área de risco oficialmente.
Estou interessado em comprar um imóvel, mas o corretor disse que ainda falta averbar a construção na matrícula. O que é isso? É arriscado fechar negócio mesmo assim?
Legal essa pergunta, Barney. A gente tem algumas etapas na hora da confecção, vamos dizer, da documentação do imóvel. Então, a gente aprova o projeto na prefeitura, a gente recebe o alvará de construção, a gente constrói o empreendimento. Quando o empreendimento está finalizado, a gente vai na prefeitura e pede o habite-se desse imóvel. Ou seja, a prefeitura me dá um atestado de que o que eu pedi para ser construído, eu construí, e ele está pronto para ser habitado, como o próprio nome habite-se diz. Eu vou pegar esse habite-se e vou levar para o cartório de registro de imóveis, exatamente para averbar a construção. Porque até então meu registro tinha um terreno, e agora vai ter o imóvel X, a construção X foi feita de acordo com os critérios aprovados pela prefeitura e está concluída nesse terreno. Então, não tem risco de você comprar se só falta a averbação, desde que todo esse processo para trás tenha sido feito. Porque se a pessoa construiu num terreno irregular e não averbou ainda, pode ser que ela não tenha esse projeto aprovado, que não esteja dentro dos parâmetros da prefeitura, que ela não tenha reunido todo o documento necessário, inclusive, para ter o habite-se e aí sim a consequente averbação. Então é importante analisar o histórico e todo o contexto dessa compra para você entender melhor se vai ter risco ou não. Por isso, sempre está auxiliado por um profissional do mercado imobiliário ou um advogado na hora dessa compra e venda.
A minha casa foi atingida nas chuvas e agora eu estou pensando em vender o imóvel. Eu preciso informar isso para o comprador?
Ah, Barney, é bom, né?
Né?
Cara, eu acho que a transparência e a boa-fé são fundamentais. Agora, mais uma vez, Barney, vamos pensar, só que nesse momento que a gente vive em Juiz de Fora, a gente viveu uma calamidade total.
Yes. Né?
Não se chovia assim há 80 anos, principalmente naquele volume que a gente viu na noite de segunda e de quarta.
É.
Então, o que que é o meu imóvel foi atingido pelas chuvas?
Uhum.
Ele alagou e danificou a estrutura, ele alagou até o teto.
É.
Foi a primeira vez na vida, porque eu vi muito imóvel de luxo que entrou água.
Exatamente.
Eu vi muito imóvel simples que não aconteceu nada.
Uhum.
Né? A gente viu ruas que nunca alagaram de fora
alagando.
E alagaram.
É.
Então assim, alagou e meu imóvel entrou um pouco de água, é uma coisa. Não, alagou e meu imóvel sofreu um problema estrutural, é outra coisa. Então eu acho que a gente não pode usar só essa chuva como esse parâmetro de informação para o cliente.
Uhum.
E estar mais atento ao que de fato é importante e relevante, sem esconder nada para quem está comprando seu imóvel, claro.
Diogo, quando a gente vai comprar um apartamento, é seguro confiar só na documentação que o corretor dá ou é melhor ver com o advogado também?
Ô Barney, primeiro é necessário confiar no corretor. A partir do momento que você confia no corretor, você teoricamente confia na documentação que ele está te entregando.
Uhum.
Por isso, é importante ver se esse corretor é habilitado realmente junto ao CRECE, analisar a procedência dele, a imobiliária que ele está vinculado, qual é a garantia que você tem para isso. De fato, às vezes eu chego a me assustar, Barney, porque, infelizmente, assim como todas as profissões, o mercado tem muita gente amadora, né? E que, às vezes, não sabe nem mostrar para o cliente o que é essa documentação, que o cliente também, por ser leigo, da maioria das vezes, não sabe e não tem que saber mesmo, né? Então, saber com quem você está comprando de fato, se aquele corretor entende do que ele está falando para te passar essa segurança, é fundamental. Se por acaso ele não está passando essa segurança, sugiro o segundo passo, vá procurar também uma imobiliária estruturada e um advogado que vai te dar esse respaldo, porque a venda de imóvel é bem mais complexa, envolve muito mais coisa do que só contratinho para lá, para cá e valor a ser pago.
Existe algo que o corretor apresenta que passa essa confiança pro cliente? Eu tenho uma carreira X, eu tenho um currículo Y. Existe algo que valida?
O Barney, infelizmente não. A barreira de entrada para o corretor de imóveis ainda é muito baixa, né?
Uhum.
O curso é muito básico não tem essa validação. É, eu acho que o cliente, quando conversa com um corretor, assim como você conversa com um médico e entende se ele sabe ou não do que ele está falando,
com
um corretor é a mesma coisa, né? E o que vai influenciar muito, na maioria das vezes, é exatamente qual que é o suporte que tem no back-end desse corretor.
Entendi.
Qual é a imobiliária que está por trás? Quanto tempo dessa imobiliária? Qual a estrutura dessa imobiliária? Né? Se a imobiliária tem um jurídico lá dentro que me responde dúvida quando eu precisar, ela vai me apresentar todo uma documentação para eu ficar tranquilo na hora de assinar um contrato? Eu acho que isso é o que faz a diferença na hora de comprar um imóvel.
Muito bem. Tô tentando alugar um imóvel, mas me pediram para eu pagar uma taxa de reserva para segurar a casa. Isso é normal?
Não, Barney, isso não é
cilada,
normal, não, cara.
Isso
tem grande cara de cilada.
É golpe.
Ou, infelizmente, desse tipo de aproveitamento que nós estamos. Aproveitar. De apoio, fugiu até a palavra, mas desse momento que a gente vive, das denúncias que a gente está tendo de abusos das imobiliárias e tal, ou até do proprietário mesmo, de falar isso: não, cara, eu tô com muita gente na fila, me dá 200 aqui pra eu segurar o imóvel pra você,
e
às vezes não vai nem te dar recibo, não vai te fazer nada. E então, assim, eu não sugiro que caia nessa, não.
Taxa de reserva. Bom dia, Diogo, o imóvel que eu tô alugando, se ele for colocado à venda e o proprietário não me perguntou se eu me interessava e nem me avisou nada, isso não é obrigatório? E agora, o que eu faço? Ah, tá, foi colocado à venda e o cara não perguntou se ele queria comprar ou não.
Colocar à venda ele até pode,
ele
não pode é vender.
Ah,
sem te dar
tá.
preferência.
Sem te dar uma preferência, entendi,
né? Então assim, colocar à venda nada impede ele, mas se ele vender sem te dar preferência, sim, ele vai te dar ele pode ter um problema. Então a lei do inquilinato é muito clara nesse aspecto: o inquilino tem a preferência e ele tem que ser oferecido pelo mesmo valor e condições de pagamento que o imóvel vai a mercado. E aí sim, o inquilino também tem uma contrapartida importante, que é estabelecer dias e horários que o vendedor, no caso, pode levar interessados para visitar o imóvel. Então, por isso é importante ele ter ciência disso. Uhum. Como é que vai vender o imóvel sem a pessoa visitar, exceto raras exceções de imóveis pequenos de investimento que a pessoa compra sem ver, né? Mas de fato é estranho. Se você tem relação com a imobiliária ou com o proprietário direto, se for uma locação direta e você sabe que o imóvel está à venda, pergunta ele, e eu?
É. E aí?
Quando eu vou ficar sabendo?
Como é que vai ser? Ó, eu tenho um imóvel alugado e o inquilino me pediu desconto no aluguel porque a rua ficou muito prejudicada pelas chuvas. Eu tenho que aceitar? No caso foi a rua, né?
Pois é, o Barney, a gente vive num momento, cara, de calamidade igual a gente sofreu na pandemia.
Uhum.
Eu tenho dado algumas entrevistas sobre isso para outros veículos e até na rede social falando, uhum, porque a gente vive uma coisa que raramente acontece, e no nosso caso, no meu pelo menos, pelas chuvas, nesse nível eu nunca tinha visto. O que eu tenho visto na maioria dos casos é exatamente o bom senso, Barney, porque, vamos lá, a minha rua sujou demais, eu tenho desconto? Não, cara. Meu imóvel tá interditado? Não. A prefeitura notificou alguma coisa? Não. Então, teoricamente, o proprietário não tem que fazer nada por você.
A não ser que seja um comércio, né? A rua ficou fechada e o pessoal não tem como acessar a padaria.
Exatamente. Mas, em tese, o que a gente tá vendo? O bom senso dos proprietários, como sempre, né? De entender cada caso, de falar, bicho, tá bom, então não pago aluguel agora. Então, ó, você tá com interdição parcial aí, ou você tá inseguro, tá bom, fica uma semana fora, vamos esperar a prefeitura dar o laudo da Defesa Civil, vamos esperar voltar.
Vamos conversar.
Então, vamos conversar. Eu acho que o que falta muitas vezes é exatamente isso, sentar e conversar e não tratar todo caso como igual, né? Mas dependendo do caso, infelizmente, pela rua simplesmente tá suja e danificada ali, você não vai ter um desconto do aluguel por causa disso.
Tô pensando em comprar um terreno para construir, mas fiquei na dúvida. Antes de começar a obra, eu preciso fazer algum tipo de registro na prefeitura ou eu posso construir direto?
Legal, Barney. Muita gente não sabe, engraçado isso, né?
Muita gente.
Tanto para casa, quanto para prédio, quanto para loja. Primeira coisa, cada terreno tem um zoneamento na prefeitura. E o zoneamento urbano da prefeitura é o que decide ou que te informa o que pode ser construído ali. Então, se eu pegar esse terreno aqui em frente à rádio, eu quero fazer aqui um prédio de 10 andares. Não é porque eu quero. Eu posso fazer ali um prédio de 10 andares? Eu posso fazer uma loja? Então tem zoneamento que só permite comercial. Uhum. Tem zoneamento que permite multifamiliar. Tem zoneamento que permite uso misto, como loja embaixo e apartamento em cima. E aí o tamanho do terreno influencia, a frente do terreno influencia nessa conta toda para saber quantos metros quadrados podem ser construídos ali, até quantos andares eu posso construir, porque isso também influencia até com a largura da rua. Uhum. Então, numa rua estreita igual a Giorta, pode-se construir X andares, dependendo do tamanho do terreno. Na Avenida Rio Branco, que é muito mais larga, pode-se construir outros andares. Por isso a gente vê prédios tão mais altos nas avenidas, por exemplo. Então, primeiro tem que entender o potencial construtivo, o zoneamento urbano, o que eu posso construir. Normalmente, com isso, você vai fazer o projeto arquitetônico e entrar com esse projeto para ser aprovado na prefeitura.
Uhum.
A prefeitura aprova o projeto, te libera o alvará de construção, só depois disso você pode começar a sua obra. Senão você corre exatamente o risco do contrário, é o que acontece muito. Não com prédios e lojas comerciais, mas nos bairros mais simples, a pessoa vai lá e faz a casa.
Uhum.
E depois quer regularizar na prefeitura. E aí ela vê que não consegue regularizar, porque fez mais do que podia, não respeitou afastamento lateral, frontal, etc e tal. E aí tem um problemão. Vai ter sempre um imóvel bacana, às vezes, só com contrato de compra e venda e documento do terreno.
Muito bem. Ando vendo muitos anúncios de casas para aluguel direto com o dono. O que eu preciso fazer para assegurar nesses casos?
Ô, Barney, no mundo que a gente vive hoje, o primeiro passo importante é saber se ele é o dono mesmo.
Uhum.
Né? Então, saber.
É um inquilino.
Exatamente.
Fazendo a sublocação.
Pô, me dá a documentação que comprova que você é dono, né? Eu quero o registro do imóvel. Se o registro está em nome de outra pessoa ainda, eu quero um contrato de compra e venda falando que você tem a posse com firma reconhecida em cartório. Tem que tomar muito cuidado com isso, cara, porque a gente já viu casos assim. Hoje é muito fácil. Pensa bem, eu vou numa imobiliária, pego a chave de um imóvel para visitar. Uhum. Chego lá, tiro foto desse imóvel, faço um cadastro num site de vendas qualquer desses aí, de portais como o LX da vida, e falo que aquele imóvel é meu e te anuncio lá por um preço abaixo de mercado.
Uhum.
Você é muito esperto, me liga, achando que tá fazendo um bom negócio, vai lá, não desconfia de mim, porque eu tenho a chave do imóvel, você entrou no imóvel, visitou o imóvel, assinou comigo um contrato, muitas vezes me deu lá 3 meses de caução, e amanhã eu sumi. Tchau e benção, você perdeu 3 meses de caução. E pior, se você tiver chegado a mudar, imagina o transtorno que amanhã vai estar a polícia batendo na sua porta falando que você invadiu um imóvel, porque você está morando sem ter direito de posse, já que aquele contrato não tem validade nenhuma, que você foi enganado. Então, ah, gerou dúvida? Vai no cartório, pede o documento, porque o registro é público. Uhum. Você pode pedir o documento a partir do endereço, paga lá uma taxinha e tem essa tranquilidade. Por isso que alugar como imobiliária te resguarda de um monte de problema como esse, principalmente num mundo que a gente vive agora de inteligência artificial e tudo mais, que está muito mais fácil, infelizmente, de manipular as coisas e de facilitar as coisas erradas também.
Meu contrato de aluguel prevê reajuste anual, mas o proprietário quer renegociar o valor agora por causa da procura maior que está tendo na cidade. Isso pode?
Não, Barney, não pode de jeito nenhum. Durante o contrato vigente, ele vai poder fazer o reajuste anual pelo índice, que normalmente é o IGPM, mas ele não pode aumentar o valor do seu aluguel simplesmente porque a cidade tem maior procura. Assim como provavelmente ele não estaria te chamando para dar um desconto se a cidade tivesse com pouca procura. Né? Nunca vi um proprietário te ligar e falar assim: ah, Barney, tá com pouca procura, vamos baixar seu aluguel de 1.000 para 500.
O mercado caiu.
Né? Então, tá, ele tem que respeitar o contrato e sim, depois do contrato vencido, ou se o seu contrato já tiver vencido, aí ele pode tentar com você renegociar o valor pelo valor do mercado ou o que ele achar justo, e vai caber você aceitar ou não.
Minha casa está numa área de risco e eu quero arrumar outro lugar logo. Eu não quero continuar aqui. É, existe algum tipo de contrato de aluguel mais curto ou emergencial para esses casos?
O Barney, existe. A lei do inquilinato prevê contratos de temporada, que são contratos de até 90 dias. Uhum. Então dá para fazer um contrato de, como assim, como a gente tem hoje locação de curta temporada, Airbnb da vida, dá para fazer um contrato de 2 dias, de 5 dias, de 10 até 90 é considerado um contrato de temporada que pode ser renovado por mais 90. Então nós estamos falando de 6 meses. Dá também para fazer um contrato de 30 meses e colocar essa cláusula que eu falei no início do programa, que depois de 12 meses você tem isenção. Esses 12 meses pode ser 15, mas também pode ser 3. É. Então a gente teve caso lá agora. Ah, eu não sei quando que a Defesa Civil vai liberar meu imóvel, eu quero ter uma tranquilidade.
Mas
o proprietário pode 30, também, né, entender o meu lado? Pode. Fizemos alguns contratos de 30 meses, mas que depois de 90 dias, se a Defesa Civil liberar e ele tiver segurança de voltar pro imóvel dele, ele pode devolver o imóvel sem multa e tá tudo certo.
Bacana.
Desde que o proprietário aceite, desde que a imobiliária entenda essa dinâmica, não tem problema nenhum.
Muito bem. E agora é a hora da dica do Diogo.
Ô Barney, eu acho que dentro desse contexto todo, a gente vê que desde do acontecido em Juiz de Fora, nossas perguntas têm vindo muito para esse caos da locação e do que pode, o que não pode. Né? Eu acho que a dica de hoje é importante as pessoas acalmarem um pouco os ânimos e entenderem de fato o que pode, o que não pode, antes de sair para a rede social pura e simplesmente ou julgando o proprietário ou às vezes julgando a imobiliária, que na maioria dos casos não é a dona do imóvel, ela só é intermediária, então ela fica ali no meio do limbo entre você e o proprietário, tentando fazer um negócio pros dois. Ontem, por exemplo, eu recebi um relato de um proprietário muito legal e falou assim: Diogo, ninguém preocupou comigo, porque todo mundo só reclamou que eu não fiz nada pro inquilino, mas ele tá desalojado, eu entendo a dor dele, mas eu dependo desse aluguel para viver, porque com esse aluguel eu pago o aluguel que eu moro aqui na cidade que eu moro.
Uhum.
E eu também agora vou passar aperto. Então, olha como isso vira uma corrente. E aí, por outro lado, Barney, eu queria só fazer aqui um apelo, como o Diogo, eu estou presidente da Associação das Imobiliárias, e hoje tem muitas ações legais. A associação tem se envolvido muito, né? Hoje somos lá quase 60 imobiliárias, a gente tem se envolvido muito nesse movimento de tentar educar o mercado e de tentar ajudar as pessoas que estão em situação de maior urgência para essa mudança de coisa. E teve um projeto muito legal em parceria com a Em Casa e com a Prefeitura, nessa busca do aluguel emergencial, temporário. E hoje meu apelo talvez seja para os proprietários dos imóveis aqui na minha dica, exatamente de que a parceria público não consegue muitas vezes ser direto com a pessoa física. E hoje, para você ter ideia, nesse projeto nosso, nós temos verba dentro dessa parceria com a Em Casa para pagar aí mais de 200 aluguéis ainda, e não temos imóvel suficiente para atender essa demanda. Então, hoje, se você está ouvindo a gente aí, conhece algum proprietário de imóvel que esteja desocupado e queira alugar, é uma ótima oportunidade não só de alugar, mas também de ajudar nesse momento em Juiz de Fora. Sugiro que procure uma dessas 60 imobiliárias credenciadas da AJAD, que é a Associação Juiz Forana das Imobiliárias, são as principais imobiliárias da cidade, para você entender melhor esse projeto com a prefeitura, cadastrar o seu imóvel e ter uma locação rápida, garantida e, o mais legal, até com pagamento antecipado do aluguel. Então fica essa dica aí hoje do Diogo para quem tá ouvindo a gente na rádio.
Muito bom. Semana que vem tem mais.
Semana que vem estamos de volta.
Valeu.
Valeu.
Você acabou de ouvir Alô Imóvel, o seu tira dúvidas sobre mercado imobiliário.